UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta no Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Bom, hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff postou em sua página do Facebook um vídeo da música Volta por Cima, de Paulo Vasnolini, consagrada na voz de Beth Carvalho, convocando seus seguidores a não desanimarem. A publicação, vale a pena lembrar, se sucedeu à derrota do Brasil por 7-1 para a Alemanha pela Copa do Mundo de 2014. De acordo com o portal UAI, em menos de uma hora após a postagem, foram mais de 250 comentários, que ora davam apoio, ora faziam protestos contra a presidente. Será que a relação do brasileiro com a política se aproxima de sua relação com o futebol? Qual será a relação entre o futebol e a política? Bom, para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o professor da UFMG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, o FULIA, o professor Elcio Cornelsen. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Boa noite.
Bom, professor, a derrota da seleção em uma Copa do Mundo, ela interfere ou contribui de alguma forma nas próximas eleições, positivamente ou negativamente, né, dependendo do ponto de vista?
Sim. Por exemplo, hoje na mídia, sobretudo na mídia impressa, né, essa questão foi tematizada até com frequência, né? Eu li alguns periódicos hoje de manhã e vi que esse tema, como não poderia deixar de ser, foi abordado, né? Em geral, os cientistas políticos e sociólogos, diante da realidade brasileira, eles consideram que o que houve, vamos dizer assim, em 70, o que ocorreu em 70, acabou criando um certo mito dessa interferência entre futebol e política, né? Em 70, dentro de um contexto ditatorial, durante o regime militar, onde havia apenas eleição para deputados e vereadores, né? No ano de 70, após a vitória, né, o tricampeonato, ocorreram eleições. E, de fato, o governo utilizou a euforia daquela conquista para as eleições que viriam posteriormente no sistema bipartidário, né, da estrutura política ditatorial. A Arena pôde computar, o partido Arena pôde computar mais votos do que o partido, então, de oposição, o MDB.
Uhum.
Isso não voltou a se repetir no período democrático de uma maneira tão evidente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as Copas de 94, pensarmos também na Copa de 98, de 2002, nós vamos ver que há alternâncias, né? Então, 94, que era um momento, vamos dizer assim, de um certo otimismo econômico, né? Com o início de um plano econômico para controle da inflação, né? Na época, fez com que o então ministro, né, da Economia pudesse, de certa forma, ter uma receptividade da sua política e se eleger à presidência. Em 98, é o contrário, vamos dizer assim. Há a reeleição independente do fracasso.
Uhum.
Na França, né?
Sim.
Em 2002, também parece ser desvinculado a conquista, né? Desvinculada a conquista da Copa do cenário político, porque o então presidente também não conseguiu fazer o seu sucessor, né? Eu sempre vejo assim, pelo menos entendo que nas próximas eleições o que será decisivo é o grau de satisfação ou insatisfação.
Sim.
Com a situação política e, sobretudo, econômica no país, né? Esse, independente do Brasil ter não ter chegado à final, ter fracassado de uma maneira até vexatória, como fracassou no jogo de ontem, eu penso que são coisas distintas, né?
Mas, pensando na repercussão, né, principalmente aí na mídia, no Facebook, né, você pensa assim que a população tem atribuído a responsabilidade da derrota de ontem?
A derrota simbólica? Não, creio que não.
Bom, agora voltando um pouco na questão das manifestações de junho, né, muitas denúncias sobre problemas econômicos e políticos do próprio país, né, até mesmo em relação à Copa, os despejos, as pessoas que estavam sendo prejudicadas. Você acha que a Copa do Mundo, no seu decorrer, ela tem tirado o foco desses problemas e agora, quem sabe, com a derrota eles têm voltado à tona?
Não necessariamente, porque o que tem se visto, pelo menos é até uma certa estratégia de propaganda, né, do governo, pautar-se por uma visão da Copa como uma Copa que, entre aspas, estaria sendo um sucesso na sua realização, uhum, independente da seleção brasileira.
Isso, a Copa das Copas.
Era uma Copa... isso é uma espécie de jargão de propaganda, né?
Sim.
Uma coisa é a colocação, vamos dizer assim, da organização da Copa, né? Que muitos críticos tinham certas reservas, né? Se haveria segurança suficiente para a realização da Copa, né? Em que nível, né, os transportes atenderiam, em que nível os estádios atenderiam, né, a falta de comprometimento com calendários, né, de entrega de obras e tudo mais. Né. Em princípio, haveria essa estratégia. Né. Por isso que não penso que a derrota da seleção tenha mudado muito essa visão. O que há, sim, é o desgaste que já havia anteriormente, que é o não entendimento de parte da sociedade brasileira de um investimento de grande monta num evento esportivo, né, tendo o país outras necessidades e outras prioridades. Né?
Sim. Bom, e professor, qual que é a sua avaliação sobre a aproximação, o estreitamento de relações entre os governantes, os políticos e até assim os grandes empresários do mundo dos esportes? É uma relação inevitável ou ela excede? Como que você analisa?
Quando nós falamos, por exemplo, de Copa, e vamos voltar a falar isso também em relação às Olimpíadas do Rio de Janeiro, necessariamente nós temos que refletir sobre esses eventos como mega-eventos.
Uhum.
E todo mega-evento, ele tem uma função que é uma função quase que de expor a cidade sede, o país sede, né? Porque ele expõe para o mundo, né? Por exemplo, a imprensa nos últimos dias, né, foi muito assim enfatizado que Belo Horizonte seria até ontem a capital, né, a capital esportiva do mundo, quer dizer, todas as atenções estariam voltadas para esse jogo de ontem. Né? Então, de fato, isso ocorre. Aí nós temos que nos perguntar por que da própria realização da Copa, por que da candidatura? Em geral, quando há esse tipo de candidatura, ele não é simplesmente uma candidatura para realizar, mas ele é uma candidatura também com fins, eu diria, até geopolíticos. Né?
Uhum.
Eu penso que lá no início, quando o Brasil se candidata, né, quando o governo, né, lança a candidatura do Brasil para a realização da Copa, havia uma espécie de visão de que o Brasil deveria entrar de maneira mais presente no cenário de decisões, né? Embora o Brasil não trouxesse elementos que ainda o credenciassem para participar, por exemplo, de grêmios como o G8, né? Mas havia uma certa ambição em se integrar o Brasil nos grandes fóruns geopolíticos. Eu penso que isso foi ficando pelo caminho, né? Minado por uma série de questões de ordem aí estruturais, questões de ordem histórico-culturais, né? Inegavelmente a corrupção crônica, né? que caminha junto com a história brasileira, né? E que hoje praticamente é algo muito arraigado no Brasil, né, ela inegavelmente ela comprometeu até qualquer pretensão nesse sentido.
Pois é, o ex-jogador, o Romário, não sei se o senhor chegou a ver, ele publicou um texto na internet fazendo críticas seríssimas à gestão da CBF, né? E da contribuição dela, né, nesse fracasso, mas no futebol como um todo, na corrupção.
Uma outra questão que provavelmente será debatida após a Copa, que é repensar o futebol, né? Isso está sendo muito enfatizado na mídia, né? Repensar o futebol brasileiro, repensar o calendário, repensar a estrutura, repensar a Lei Pelé, né? Repensar uma série de coisas. A CBF é um... E aí não é uma questão da CBF. As federações em geral, elas são, vamos dizer assim, talhadas à semelhança da organização mor, que é a FIFA, né?
Sim.
Então a FIFA, por exemplo, é uma estrutura extremamente conservadora, né? O mesmo acontecendo com as federações que integram a FIFA. E a CBF não é uma exceção, ela é a regra. Então ela é feita à afeição da própria FIFA, né? Então são pessoas que muitas vezes têm outros interesses do que o próprio desporto, pensar o desporto não só no nível de competitividade, mas pensar o desporto também na sua parte educativa, na sua parte de lazer, né? Isso falta muito, né? Nós temos, né, no jargão do futebol, né, nós temos os cartolas, né, que na verdade são, em grande maioria, são pessoas desqualificadas para ocupar os cargos que ocupam, né? Então esse é um grande problema e enquanto não houver uma reforma significativa dentro da própria federação, e aí não é uma reforma de trocar A para B, é uma reforma de mentalidade, nós continuaremos e correremos o risco de vivenciar jogos vexatórios como foi o de ontem. E o que mais se ressente nessa história é que o futebol sempre fez parte na história recente do país, recente se a gente pensar aí nos últimos 100 anos, ele desempenhou um papel importante de socialização, né?
Sim.
Ele desempenhou um papel importante simbólico, né? Um papel cultural. E cada vez mais, né, ele tem sido maltratado, eu diria, né?
Sim.
A ponto de nós termos vivenciado algo... E aí eu acho que foi a ponta do iceberg também, né? Na verdade, a seleção não fez uma boa Copa. Também considero o outro lado com mais cautela, né? A Alemanha fez três jogos ruins, né? Ela fez um jogo ruim contra a Gana, que esteve na iminência de perder contra a Gana. Fez um jogo fraco com os Estados Unidos, vencendo por 1-0. E fez um jogo fraco vencendo a Argélia na prorrogação em 2-1. E é muito interessante porque eu acompanho a imprensa alemã também. E depois do jogo da Argélia, a manchete no jornal mais popular da Alemanha era Schürrle, o jogador, né? Schürrle e Neuer se salvam. O resto, uma vergonha.
Olha.
Veja, então, essa cobertura e o que nós escrevemos sobre eles, né?
Sim. Bom, professor, para finalizar a nossa conversa, assim, a Copa, né, tá chegando aí na reta final. Você já consegue fazer uma reflexão sobre qual é o legado, de fato, da Copa do Mundo 2014 para o nosso país?
Olha, é muito difícil dizer, porque para ter, assim, um legado... Eu tenho visto na mídia o pessoal falar muito de um legado reflexivo, ou seja, tirar a lição de que as coisas vão mal para o futebol brasileiro e que o futebol brasileiro precisa de uma reestruturação dentro da sua organização principal, que é a CBF, com calendários mais adequados, né? Um calendário com menos jogos durante a semana, né? temos também a parte da infraestrutura, precisamos ver, isso aí o tempo dirá, de fato, se as instalações que foram construídas para a Copa, se de fato elas serão utilizadas de maneira otimizada, ou se de fato nós estamos diante de alguns, entre aspas, elefantes brancos, né? Esse é um outro ponto, né? Agora, inegavelmente, para o Brasil fica talvez uma noção, uma ideia de uma Copa relativamente bem sucedida na sua parte de execução, ou seja, do que transcorreu nessas últimas semanas. Por outro lado, uma Copa aí específica para o Brasil com uma carga simbólica que inegavelmente vai ter consequências, né? Até para se repensar o futebol, repensar a simbologia do futebol, repensar o significado cultural do futebol na sociedade brasileira.
Bom, professor, muito obrigada pela sua participação, por nos ajudar a refletir um pouco sobre o assunto. E boa noite.
Uma boa noite, agradeço pelo convite. Boa noite.
Um abraço. Tchau. Bom, tá aí, nós conversamos com o professor da UFMG, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, o Elcio Cornelsen.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.